com mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que, meu amigo Cardoso, a humanidade não pode seguir caminhando sem que a gente responda isso aqui, cara. Você concorda comigo?
É verdade. Cara, toda semana a gente fala que vai falar sobre jogos, mas dessa vez a gente realmente vai falar sobre jogos, né? Incrível isso.
Mas a gente não fala sobre jogos toda semana?
Não sei.
Tem dia que a gente fala de café da manhã.
É. Eu acho que a gente vai descobrir hoje se a gente fala ou não sobre jogos.
O Marcelo, a gente não fala sobre café da manhã não, porque quando eu fui falar do meu café da manhã, eu fui censurado pelo Cardoso. Inclusive, as pessoas comentaram dizendo que queriam saber o que aconteceu com o meu café da manhã. Então...
Era tão importante que nem você lembra. Incrível, né?
Pô, mas você quer que eu lembre de um bagulho que eu falei 2 semanas atrás? Não tem como lembrar, pô.
Pô, eu acho que isso é um presente pra audiência. Vocês podem mandar versões, escrever fanfics de como acabou essa história e fica pra imaginação de cada ouvinte.
É, tipo o final de Game of Thrones na série da HBO, que o Martin deu vários finais, né, pros produtores escolherem, assim, qual seria o da série, mas ele não disse qual era o final que ele vai usar nos livros.
E eles escolheram o pior, provavelmente.
Certamente. Eu fico me perguntando se aquele ali era o final que ele realmente tinha planejado, porque eu acho que agora ele vai ter que mudar tudo, né? Porque a galera odiou tanto que, enfim, foi amaldiçoado.
É, se era aquele, já era. De volta à mesa de planejamento.
Exatamente. Mas eu quero saber como tá minha amiga Mass Effect para conversar hoje sobre esse tema tão primordial, como um alicerce da nossa sociedade.
Eu estou bem, eu estou animada, porque trazer informações e cravar nossas opiniões aqui nesse podcast, mudar a história do mundo com que a gente define depois de horas de diálogo, é muito empolgante.
Incrível. É como se o Up fosse uma bússola, né?
A gente é o norte das pessoas. Então, a galera vai lá, ah, videogame é arte. Aí ouve o nosso episódio, videogame é arte. E aí fala, ah, sim, é arte. E aí segue a vida. Então, a gente tá aqui fazendo um serviço pra sociedade.
É, a próxima vez que alguém levantar uma dessa no Twitter, você que tá ouvindo pode falar, vou esperar o episódio do outro.
Não, e muito mais importante do que isso, é... mandem para o PH Santos o nosso episódio do Videogame Arte, porque lá já tem a resposta que ele tanto buscava.
Exatamente. Inclusive, no momento dessa gravação aqui, né, saiu uma entrevista do Hidek Kamiya lá na IGN.
E começou aí, não, porque o japonês... Nunca é, sei lá, um islandês, é sempre um japonês, impressionante.
Cara, mas você conhece algum islandês que faz videogame? Fala aí pra mim.
Ah, o Sunlake, pô, Sunlake não é islandês, sei lá.
Ele é finlandês.
Escandinavo.
Tu não sabe nem qual é a nacionalidade do teu namorado, cara. Pô, aí fica difícil.
Pô, mas ele com certeza sabe da minha, porque ele já encontrou comigo, inclusive.
É verdade, você é um homem inesquecível, não é mesmo?
Exato.
Mas eu dizia aí que o Kamiya, ele falou em uma entrevista que ele saiu lá da Platinum porque ele não acha que os jogos são coisas comerciais e sim uma forma de arte. Olha aí.
Pô.
Gente, tem que contar pra uma galera que dá pra fazer arte e ganhar dinheiro. É. As duas coisas podem coexistir.
Aliás, seria desejável, né? Porque a gente conhece muita gente que trabalha com ilustração, que trabalha com game design. E essas pessoas, elas não fazem fotossíntese.
Exatamente.
Sim, é verdade. Mas é curioso a gente ouvir isso dele, que certamente é um cara que já ganhou muito dinheiro, né? Porque, afinal de contas, trabalhou lá no Resident Evil, no Bayonetta, Devil May Cry.
É incrível isso, né? Tipo, se o cara fica milionário, aí depois fala assim, ah, pô, esse bagulho de dinheiro aí não tem nada a ver com arte.
É.
Ai, nada a ver, né? Fazer as coisas com dinheiro, ai.
Exatamente. Pô, você que é designer aí, ó, porra, tu não pode receber dinheiro não, hein? Tem que receber apreciação.
É, faça como eu.
Exatamente.
Mas e você, Marcelo? Está tudo bem contigo, cara?
Cara, estou bem. Eu tô... Não sei, eu tô naquele momento reflexivo, né? A gente tá gravando esse episódio em adiantamento. Ainda estamos no passado, no fim do ano. E é aquele momento que a gente faz um balanço geral do que foi 2023.
Outra Datena aí, ó.
E o meu balanço geral foi... Maluco, trabalhei igual um camelo. Pelo amor de Deus.
Mas... Valeu a pena?
É. Eu acho que não, Daniel. Trabalhar é uma merda, cara. Pô, tu sabe muito bem disso.
Não, mas ó, esse ano eu me mudei. Esse ano, pela primeira vez na vida, eu comprei um sofá. Eu acho que as coisas têm seus ônus e bônus. Mas, pô, puxado. Gente, cuidem da saúde mental.
Pô, cara, eu recomendo muito comprar um sofá. Eu tinha um sofá antigo no meu antigo apartamento.
Esse é o Up Indica de hoje.
Olha aí. Adiantando o Up Indica. Eu tinha um sofá antigo no meu apartamento e ele tava meio ruim, assim, sabe? Só que eu não queria gastar dinheiro com um sofá novo, porque sofá é um bagulho caro, né? Não é uma coisa que você fala, ah, vou comprar um novo aqui com sua caneca. E aí, eu, quando eu me mudei, né, a senhora jogadão fez um ultimato. Ou a gente compra um novo sofá, ou a gente compra um novo sofá. E aí, a gente comprou um novo sofá, parcelou, deu um jeito e tudo mais. E, cara, mudou minha vida, assim, porque hoje eu gosto de ficar no sofá, sabe? Eu quero ficar no sofá.
Eu tenho um sofá muito merda, tô muito ansioso pra comprar um outro.
Pô, meu, compra um sofá.
Eu já mandei o link do meu sofá umas 5 vezes pro Cardoso, e toda vez que ele vem aqui em casa, ele fala, nossa, seu sofá é muito bom, manda o link. E eu mandei o link. É assim.
Eu tô pronto pra ano que vem gastar uma pequena fortuna no sofá, mas ser aquele sofá que, tipo assim...
O sofá, né?
É, exato, exato. A definição de sofá vai ser o sofá do Cardoso.
Amigo, ansioso.
Por gente, vamos fazer uma tour de sofás da equipe?
Vamos.
Todo mundo vai na casa de todo mundo e a gente faz uma votação de qual foi o sofá mais edificante.
Review de sofá.
É o verdadeiro teste de sofá, né? Teste de sofá.
O Metacritic dos sofás, né?
Exato. Sofá crítico.
Sofá crítico. Eu acho que a gente subestima o poder de se ter um bom sofá, né? E a gente subestima essa discussão sobre o quão importante é você ter um sofá. Assim como eu acho que as pessoas subestimam a discussão de o que são videogames. Porque a gente acha que a gente já sabe, né? Mas você, ouvinte, tá enganado se você acha que você já sabe. Você só vai saber a partir do momento que o nosso gote de 2017, Marcelo Vinícius, trouxeram as respostas aqui pra gente. Afinal, essa pauta saiu de sua fabulosa mente, não é mesmo, Marcelo?
Essa pauta, ela é consequência da minha entrada no Up em 2023. Então, reclamações para o saque devem ir diretamente para...
@ Ricardo Nauts.
Exato. É, reclama lá com ele. E, tipo, gente, o que, que é esse episódio? De repente o pessoal tá dando umas filosofadas braba. Manda lá pro Ricardo Nauts no Twitter que ele vai resolver essa situação.
Cara, o nosso objetivo nesse episódio é conseguir compreender o que Marcelo Vinícius quer falar antes dele terminar de falar. Isso que é importante, porque eu sempre me perco no meio. Então, dessa vez, eu vou conseguir entender tudo até o fim.
Vai dar tudo certo, porque eu quero te ouvir também.
O Marcelo é a mente 2.0.
Exatamente.
É porque ele é o game, o GOT de 2017. Então, é diferente como funciona.
Exatamente.
Entendeu?
Simplesmente um craque, né?
Quando a gente for um GOT, a gente vai entender a língua.
Daqui desse panteão, as coisas estão muito mais, mais nítidas.
É, ele já tá falando português 2.0 já.
É a língua dos anjos.
Gente, o que, que seria um tururu filosófico?
Pô, porra, sei lá, cara. Uma piada sobre Aristóteles.
Caralho, tipo...
Um tururu filosófico, eu colocaria alguma da Valesca Popozuda, a nossa maior pensadora contemporânea.
Fantástico. Zabuzeta, puxa a Valesca Popozuda filosófica dos games aí. Nossa, coitada do Zabuzeta.
Caralho.
Boa sorte.
Gente, Zabuzeta só vai baixar uma trilha branca e é isso.
Ah, querido e querido ouvinte, já tem um tempo que a gente vem comentando aqui, mas não custa reforçar essa dica, porque agora ficou fácil ser a pessoa mais estilosa do seu bairro, do grupo do Zap e até mesmo da festa de aniversário do seu melhor amigo, né não, Marcelo?
É isso aí, Dan. E aí quem tá ouvindo pensa, pô, do que esses caras estão falando? É claro que é da Chico Rei. E através do site dos caras, lá você encontra camisetas com uma qualidade absurda e várias estampas homenageando seus jogos, personagens e artistas favoritos. É só lançar uma, vestir e ficar bonitão na mesma hora. É tipo magia mesmo.
Pois é, cara. E olha só, não é só camiseta, não. A Chico Rei vende caneca, tem sketchbook, tem moletom e até meias super estilosas, que eu sei que aqui nosso querido Marcelo Vinícius gosta muito de andar de chinelo e meia, né?
Eu gosto.
Então, pra você aí que, pô, quer passar um frio, mas manter o charme, né? É só ir lá na Chico Rei, porque eu acho que quem não quer isso, né, cara?
Pô, todo mundo, eu quero. Já escolhi as meias que eu vou usar com chinelo. E fica a dica pra você. Você também corre lá na Chico Rei, que tá sempre rolando uma promoção nova pra você aproveitar e dar aquela renovada no seu armário e no seu visual. Como sempre, o link tá aqui na descrição e tamo junto, Chico Rei. Nós juntassos demais.
É nóis, valeu, Chico Rei. Bom, então... vamos entrar nesse assunto, vamos entrar nesse grande questionamento do que o que define o videogame, né? Mas eu acho importante a gente entender exatamente o que é esse debate. Marcelo, o que, que a gente vai fazer aqui hoje?
Cara, a gente fala de muitas palavras, né? Se tem uma coisa que a gente fala é palavras. E direto as pessoas falam sobre, por exemplo, mas o que é de fato um Metroidvania? O que é um Souls-like? Pra ser Breath of the Wild-like é só ter paraglider, coisas assim. E a gente fala pouco sobre a palavra primordial, dessa brincadeira toda, que é jogo, ou game, ou seja lá que idioma você falar, que é uma reflexão sobre o que raios são jogos. Muita gente, não só aqui da mesa, todo mundo que tá ouvindo, joga desde criança, tem provavelmente videogame como uma das formas centrais de entretenimento, mas às vezes a gente nunca para muito pra pensar, tá, mas que é isso que eu faço? Tipo, qual é a pira desse bagulho? Ou quando que um jogo deixa de ser um jogo pra ser um aplicativo, pra ser um filme, pra ser uma fila de padaria, e assim vai, sabe?
Eu acho que os tempos modernos fizeram até mal pra gente que tenta compreender melhor isso, porque com o conceito da gamificação do conteúdo, a gamificação dos processos, sei lá, tipo, tudo agora é gamificado pra que a experiência do consumidor seja customizada. Então, tudo meio que quer ser jogo, né? Não necessariamente
nossa, amigo,
é, mas tudo quer, né?
Gostaria de comentar que eu descobri ontem, da data de gravação desse episódio, deve ter mais tempo, mas enfim, que o Instagram está com, tipo, conquistas.
É, eu fiquei sabendo.
É, eu
fiquei
também
horrorizada. Que? É tipo as conquistas mesmo de... Enfim, eu não sei quem que usa o termo conquista. PlayStation, troféu, enfim.
É, no PlayStation é troféu.
PlayStation é troféu, né? Mas enfim, conquistas de Xbox, né? Tá, não importa. Você ganha um selinho, não sei onde esse selinho aparece, se você cumprir algumas metas. Então, uma que fica aparecendo pra mim notificação o tempo todo é postar um stories todo dia, por sei lá quanto tempo. E aí você vai ganhar esse selinho. Ou postar uma foto e receber X curtidas. Atingir o número X de seguidores.
Nossa senhora.
Por aí vai. Tem alguns selinhos desses lá.
Tá todo mundo aqui muito emocionado pra entrar nesse jogo também.
Nossa, eu não vejo a hora.
Muito. Eu recebi essas notificações que a Márcia tá comentando, mas eu não sei, tipo, em que lugar do aplicativo eu vejo as minhas medalhas, sei lá, não sei como é que é o nome, de conquistas. Mas eu fui notificado, fiz um primeiro story do dia, recebi lá, tipo, como se fosse o progresso, né, dessa conquista em andamento aí.
É.
Mas é muito maluco, né, que hoje, tipo, tudo queira ser jogo.
Tem um motivo, a gente pode tentar arranhar ele aqui, do porquê que videogame virou o maior fenômeno da indústria do entretenimento desse século. Já tava caminhando pra isso no final do século passado, né, mas acho que o século 21 é games. Acho que entrar nessa brisa de, tá, mas que raios é jogo, ajuda um pouco a entender por que essa parada é tão forte. Mas eu quero comentar aqui, antes de tudo, como que a gente chega nesse debate, né? Porque tem gente escrevendo livro, tem gente acadêmico pirando em cima disso. E, antes de tudo, é legal definir o que esse episódio não é. Esse episódio não é uma conversa com rigor acadêmico. Tipo, não é especialidade de nenhum de nós quatro. Talvez tenha gente ouvindo aí que tenha jogo ou ludologia ou coisa assim como área de estudo. Então, encarem isso aqui de uma forma bem leve. Se possível, deixem nos comentários também contribuições, recomendações sobre o assunto. Porque, por exemplo, pra mim, esse debate chegou ali no começo de 2010. Eu acho que foi quando ficou mais fervoroso. Já se falava um pouco antes, mas eu acho que isso veio muito com alguns jogos que as pessoas falam, ah, isso aqui não é jogo. Mas eu queria saber primeiro de vocês. Sei lá, o Cardoso, que é um grande pensador do nosso século. Em algum momento você já se deparou com essa pergunta? Seja vasculhando na internet, ou você tava em casa, você olhou pro seu gato e falou, pô, mas e aí? O que é um jogo, então?
Cara, eu dificilmente entro em debates filosóficos porque eu tenho muita preguiça de pensar, porque dói pensar, e aí eu prefiro só viver, entendeu? E aí eu nunca parei pra pensar nesse debate, mas eu acho que eu tenho opiniões sobre, até porque eu tô aqui, né?
E pior é que isso que você falou foi um comentário bastante filosófico. Pensar dói, eu prefiro só viver, dá pra fazer um mestrado em cima disso, mas...
Aí, tá vendo? Já tô te dando as dicas aí pro seu mestrado.
A pessoa entra na faculdade de filosofia, tipo, e no primeiro período chega à conclusão de que pensar dói. Seria fantástico, né, você seguir esse curso com esse pensamento cravado na sua mente.
E você, Márcia, você se deparou com essa treta em algum momento?
Amigo, já me deparei com essa treta. Eu tô tentando lembrar se foi na época que eu fiz meu TCC ou se foi na época que eu, do meu finado podcast. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que eu já respondi essa pergunta. Eu acho que foi no meu TCC. Mas enfim, na minha concepção, jogo entra em qualquer coisa interativa que visa entretenimento, de alguma forma. Nossa, interativa e entretenimento. Mas, realmente, o jogo, ele precisa de ter uma interação sua com a coisa, nem que seja você precisa meio que, tipo, apertar um botão ali pra algo acontecer, então precisa de uma interferência direta da pessoa que está jogando pra algo acontecer, só que ao mesmo tempo ele cumpre um propósito de entretenimento, e aí, enfim, vai ter algumas ramificações que pode ir tanto pra um propósito narrativo e entretenimento não necessariamente diversão, ser legal legal, engraçado, sorrisos, piadas, mas de te deixar ali envolvido em algo, em alguma atividade. E aí seja para um lado narrativo, de você tá envolvido em uma história que tá sendo contada de algum jeito, com uma interação mais direta, ou seja algo que está te entretendo, de você ter funções para serem feitas, seja, sei lá, dar tiro no alvo, pegar frutinha e levar para não sei onde, enfim, tá nessa ramificação.
Pô, isso é muito legal porque, por exemplo, quando a gente vai no metrô, tem aqueles totens com tela de toque para você pôr crédito no seu bilhete. Eu não sei como é no Rio, deve ser parecido. Ou totem de banco, ou qualquer coisa assim. Que aí você tem uma tela e você tem um botão e você aperta botões para coisas acontecerem na tela, certo? Só que a gente não faz isso pelo entretenimento. É só um bagulho que a gente faz com a intenção de carregar o cartão, sacar dinheiro, caixa eletrônico também funciona assim e tal. E eu acho que aí a gente já tem um norte legal, né? Pô, se é apertar botão num bagulho eletrônico que acontece coisas na tela é jogo, então o caixa eletrônico do banco é jogo. E eu acho que todo mundo concorda que isso seria esquisito, né?
Sim, é.
Eu acho que aí entra um pouco o que a Márcia falou, né? Tipo, acho que parte dessa base do que constrói um jogo, do que faz um jogo ser um jogo, é ele entreter você de alguma maneira, né?
Eu acho que é a junção de dois fatores. É um fator mais mecânico, de fato, apertar botão e levar algo até algum lugar. E aí a gente, né, consegue classificar jogo sem ser videogame também, qualquer tipo de jogo. Então tem a parte mecânica da coisa e tem a parte lúdica, né, de você se entreter e se inserir e criar algo em cima ali também.
É, pra mim tem um outro fator também, que é o fator social, né? Eu acho que pra mim os jogos nascem de uma coisa que não é eletrônica por uma questão social. Sei lá, tipo, xadrez é um jogo extremamente social, e aí a gente pode pegar um monte de jogo de tabuleiro, de coisas que, tipo, tem esse fator, assim. Pra mim, sei lá, Uno é um dos jogos mais incríveis com o fator social que tem, assim. Um
fator pra lá de social.
Exato, ele pode ser tanto, tipo, só vamos se reunir aqui pra brincar um pouco e jogar Uno, como ele pode acabar com a amizade de muitas pessoas. Então eu acho que primeiramente o videogame, pra mim, tipo, além de mecânica e além da coisa lúdica, pra mim ele tem um fator social muito importante também.
Pô, isso é muito forte. E rola até uma confusão em cima disso, porque tem gente que acha que necessariamente um jogo é uma disputa, que tem um ganhador e um perdedor. Essa definição, ela é meio complicada pra mim, assim, depois eu vou detalhar melhor por quê. Mas tem jogos que são puramente single player, jogos que a gente joga uma campanha solo, e aí você fala, ah, onde tá o fator social disso? Eu acho que tá muito na conversa em cima da experiência compartilhada que a gente teve com o jogo. Pô, a gente faz isso direto. Ah, o que você achou do último Homem-Aranha? Cada um vai ter a sua experiência e a gente vai compartilhar isso, né, num lugar em comum. Mas eu acho também que se jogo é disputa e você joga sozinho, entra uma parada que é muito exclusiva dos videogames, que é a máquina, né? Quando eu era pequeno, a gente falava ir no fliperama e jogar com uma ficha só, jogar contra a máquina. Então continua sendo uma disputa contra o computador, ou o CPU, ou como vocês quiserem chamar.
É, você tem casos interessantes também, sei lá, como Zombicide, por exemplo, que é um jogo de tabuleiro muito legal, que é você junto com os outros jogadores contra o jogo. Só que não existe uma CPU, não existe um computador ali, né? Então,
de certa forma, ele é um CPU, porque ele tem um conjunto de regras que faz com que o jogo funcione sem que você precise fazer com que um jogo funciona, tipo isso. Uhum. É obviamente que você, pessoa, vai ter que mover certas coisas pro jogo, porque o jogo é um jogo analógico, um jogo de papel, mas ele tem toda uma regra pronta ali pra fazer ele funcionar. Ele é tipo um videogame, de certa forma, assim.
É, só que a diferença é que o videogame você não tem controle sobre essa CPU, né? Num jogo de tabuleiro, por exemplo, você tem controle, tanto que uma das coisas mais clássicas é tipo assim, porra, tu tá inventando regra, porra, essa regra não existe. Então, tipo assim, dá pra você burlar e dá pra você fazer o jogo do seu jeito, né? Eu acho que os jogos de tabuleiro são um caso legal justamente por causa disso, assim. Pô, já vi muitas vezes, sei lá, no War, pô, lá pro fim do jogo, a galera inventando coisa que não existe nas regras. E eu acho que esse tipo de debate, esse tipo de interação social conta muito também, né?
Conta, mas eu acho que o War é bem diferente do Zombicide. Porque, tipo assim, o Zombicide você consegue jogar sozinho.
Ah, sim,
e o tabuleiro.
Mas é mó sem graça, né?
Pô. Ah, é? Eu não acho legal, não. Mas ele permite essa possibilidade. Porque é isso, é como se ele fizesse as vezes de um jogo programado pra responder a uma pessoa, sabe? É, enquanto o lore precisa de pessoas jogando.
Ô, Daniel, me responde uma coisa. Card games analógicos, Magic, essas coisas, é jogo?
É, ué.
Pô, é.
É pra caralho.
Pô, é total, amigo.
É super, pô. É tipo... Cara, o card game nada mais é que um baralho com regras diferentes, assim, tipo... Por exemplo, no baralho, né, você tem regras específicas que cartas funcionam com outras cartas, porque, sei lá, por exemplo, no buraco, né, você precisa montar a canastra, então você precisa de cartas específicas pra montar a canastra. No Magic da vida, você precisa de cartas específicas pra ativar certas habilidades das suas cartas. Então, assim, tem a aleatoriedade, tem o elemento sorte, que é você comprar aquelas cartas, você conseguir as cartas que você precisa de alguma forma, e tem um conjunto de regras que cada carta tem, então acho que é super um jogo.
Maneiro. Marcelo, você que é o nosso PhD aqui nesse assunto, hoje, eu acho que a gente traçar esse paralelo com jogos de tabuleiro e jogos analógicos, é uma maneira até mais fácil da gente entender sobre o que a gente tá falando aqui, né, porque eu acho que o videogame, ele é muito papum, assim, muito fácil de entender, e eu acho que os jogos de tabuleiro, eles dão uma... é quase como a gente fazer um retrospecto e fazer uma linha do tempo pra entender o que são os jogos de hoje em dia.
Cara, eu tenho uma confissão, que é muito difícil pra mim engajar num jogo de tabuleiro por motivos de preguiça. E preguiça do quê? Eu acho que vai ajudar a gente na conversa. Eu tenho preguiça de sentar na mesa com a galera e ler as regras, ou ter alguém que é quem levou a caixa do jogo, quem já conhece o jogo, e explicar as regras pra todo mundo estar na mesma página. Isso sempre acontece quando, sei lá, você tá na casa de alguém, tá tendo um rolê assim, ficou meio tarde, aí já tá com umas cervejas na cabeça, e pô, vamos jogar um jogo? E eu tô muito na brisa da cerveja, da conversa, do não pensar muito, né? Porque pensar dói.
Eu tenho o mesmo problema e sem cerveja na cabeça.
E aí eu fico com preguiça. Aí o que eu acho que é a diferença do tabuleiro pro jogo eletrônico? Além do fato dele ser eletrônico, né? Dele ter um computador processando as coisas, exibindo numa tela e tal, o videogame, a programação do software, já tem as regras nele. Você não precisa conversar com todo mundo, tipo, ó, você não pode, por exemplo, sei lá, você tá jogando Mario e você fala, você avisa pra galera, ó, você não pode atravessar a parede, você tem que dar um jeito de pular por cima. Não, o videogame já calcula isso. Ele tem a colisão do seu boneco com a parede, então você não pode atravessar. Então as regras do jogo, essa parte de você ter que processar todas as regras e ficar debatendo, isso pode, isso não pode, não, aí você tá roubando, é minimizada quando tem um computador controlando isso. Outro jeito de exemplificar isso, futebol. O videogame, ele faz a função do bandeirinha, do juiz, do VAR e da CBF. E a gente vê no futebol como você deixar essas regras pra interpretação humana dá treta pra caralho, né? E eu acho que tudo isso é jogo. Não tem nada especial no videogame, na definição em si, além do fato de ser eletrônico e das regras serem controladas por um computador. Porque quando a gente tá falando aqui de jogo, a gente também tá falando de futebol, também tá falando de carteado, também tá falando de xadrez. Faz sentido pra vocês isso? Aliás, eu não perguntei pro Dan. Dan, primeiro, isso faz sentido. Segundo, esse debate tinha aparecido pra você em algum momento da sua vida?
Cara, sim. E aí eu acho que entra um pouco no que o Cardoso falou agora do jogo de tabuleiro. É que, assim, o maior período tendo contato com o jogo de tabuleiro foi mais na minha infância e ali na minha pré-adolescência. Era aquela fase que eu era muito próximo dos meus primos e a gente se reunia na casa da minha avó, sei lá, às vezes viajava junto, família, né? E aí a gente jogava muitos jogos. Aqueles jogos mais tradicionais, né? Tipo Banco Imobiliário, War, Jogo da Vida. Esses jogos mais clássicos, assim.
Pulo Pirata, tu jogou? Pulo Pirata?
Pulo Pirata eu joguei. O Pula Pirata é um jogo mais simples, né, assim.
Pô, Pula Pirata é muito pico. É,
inclusive, ele existe ainda, sabia?
Eu tenho medo de jogo que pula.
É, meio, dá uma ansiedade, né?
Eu tenho muito susto. Tem o Pula Pirata, tem um que eu tinha muita agonia quando era criança, que é um burro, um cavalo. Já viram esse?
Não.
Acho que não.
É um cavalo.
Ah, que ele acende um ledzinho?
Não.
Dependendo de onde tu colocar o pino? Não,
nesse não. Não. Tá. É um cavalo e aí ele tem a sela. Cada pessoa vai colocando uma coisa nessa sela. Peso. Então, assim, ah, é uma corda, é uma bota. Você vai colocando na sela do cavalo.
Nossa, esse eu não conheço, não.
E aí, quando dá um peso específico, ele dá um coice e joga tudo pro ar.
Nossa.
E eu tinha muito nervoso desse.
Caralho, que doideira.
Na terapia perguntam, mas como começou a sua ansiedade? Aí vem o flashback do...
Do cavalo, foi aí.
Eu gosto muito daquele das varetas também, que é um monte de vareta enfiada num negócio assim, aí você tem que ir tirando.
Ah, tem umas bolinhas.
Isso. Isso é bom.
Ó, a gente tem duas coisas aqui que já eu tô anotando, né? Porque a gente tem o dever cívico de definir pra nossa audiência o que é jogo. E só dessa conversa aqui a gente já tem. A Márcia trouxe. Jogo é interativo com uma finalidade lúdica. Muito legal. Eu acho que os quatro estão de acordo, né?
Uhum.
E aí, da conversa do Cardoso e depois do Dan, principalmente sobre tabuleiros, a gente tem outro que pra mim é bem óbvio também. Jogo tem regras. Então, um, interativo. Dois, com finalidade lúdica. Três, tem regras. Se a gente pegar essa essas três coisas e eu acho que a gente consegue aplicar elas pra todos os jogos de videogame que a gente conhece.
Eu ia chegar no videogame, que tipo assim, esse questionamento nunca passou pela minha cabeça enquanto eu tinha contato com um jogo de tabuleiro, assim, sabe? Ou com baralho, ou com o próprio Magic. É o tipo de coisa que eu, sei lá, nunca me perguntei. Talvez por ser muito novo, talvez por, sei lá, não sei.
Porque pensar dói, pensar dói.
Pensar dói, né? Tem essa questão. Eu acho que o questionamento apareceu pra mim com o videogame mesmo, e mais principalmente quando eu comecei a escrever sobre videogame, pesquisar mais sobre videogame, né? E aí a gente chegou lá no início dos anos 10 ali, quando os Walking Simulator começaram a aparecer, e tinha todo um questionamento. Eu me lembro muito da discussão do Gone Home, mas eu me lembro mais ainda, acho que talvez por ser mais recente, a discussão do Firewatch, que era um jogo muito Walking Simulator, né? E as pessoas questionando muito isso, as pessoas, ah, não, mas isso aí não é jogo, isso aí é só uma experiência digital, sei lá.
Pô, eu acho isso muito doido, porque os simuladores em si já existem há muito tempo.
Sim.
Muito antes desses jogos fazerem sucesso, tipo esses Walking Simulators e tal. E apesar de existir dentro da comunidade de simuladores esse questionamento, tipo assim, ah, esse aqui não é um jogo, é um simulador e etc. Eu nunca vi esse debate tão aflorado quanto nos Walking Simulators, assim. Eu acho engraçado isso.
Eu acho que o aflorou, tipo assim, se a gente for voltar no passado, lá atrás, não sei o que, você vai pegar, sei lá, aquele jogo lá do Commodore lá, que era o The Forest, que era basicamente um jogo em que você andava numa floresta e não tinha muita coisa pra fazer, assim. Então o Walking Simulator não é uma novidade, sabe? Só que, tipo, você conhece esse jogo, The Forest? Você jogou esse jogo, sabe? Alguém aqui jogou? Provavelmente não, sabe? É porque ele é um jogo nichado que você só ouve falar dele quando você vai pesquisar o assunto. E acho que lá pra 2010 ali, o gênero, ele começou a ser tratado como uma coisa interessante. As pessoas queriam jogar, as pessoas queriam saber o que que era. Como a história tava sendo reproduzida através de um Walking Simulator, sabe? A ponto de, sei lá, jogos grandes depois beberem das ideias e misturarem esses elementos, sei lá, tipo The Last of Us, Uncharted, né? Pegar elementos de Walking Simulator.
O próprio Death Stranding também.
O próprio Death Stranding, é. E aproveitar essas ideias em jogos maiores, assim. Aí eu acho que a discussão vem à tona porque, tipo, alguém virou numa rodinha e falou assim, ah, o meu jogo do ano de 2013 é Gone Home, não é The Last of Us. Sabe qual é? Aí, pô, como assim? Entendeu? Então, tipo, a discussão surge por conta da comparação com os outros jogos. Antes era, tipo, uma experiência que existia lá e que ninguém se importava, sei lá, porque era muito do passado, sabe?
É, acho que teve dois fatores bem fortes nessa época, que foram principalmente de 2008 pra cá. Antes você tinha bastante jogo em flash, coisa de navegador. Tinha um site que tinha uma porrada de jogo em flash, que eu esqueci o nome dele. Mas eu acho que depois da Xbox Live, da Steam e dos jogos indies virarem uma grande coisa, né? Virarem um player, como dizem os caras no mercado, entrou um lance muito de experimentação. A indústria mainstream, ela tinha avanços de mecânicas, avanços tecnológicos significativos, mas eu acho que ela tinha menos liberdade, obviamente, que um estúdio indie, de experimentar com outras possibilidades. E aí veio a popularização dessas engines, né, tipo Unreal e tal, e a galera é muito fácil, seria subestimar o trabalho, né? Mas é prático você fazer um jogo 3D em primeira pessoa nessas engines. E depois você ir customizando os assets e tal. As pessoas entraram nessa, né? Tipo, pô, eu não preciso de 100 grandes maluquices de combate ou de inimigos ou de não sei o que. Eu posso contar uma história dentro de cenários onde o jogador só caminha por eles. E eu acho que veio muito disso. Aí a gente tem Gone Home. Na época, esse jogo tá meio esquecido, mas tinha muito uma treta em cima de um jogo chamado Dear Esther. Não sei se vocês lembram desse.
Eu conheço de nome, mas eu não me lembro do jogo em si.
Cara, ele é meio que numa ilha, eu lembro pouco também. E aí tem uma casa, e essa ilha ela é meio melancólica, assim, mas a única coisa que você vai, faz no jogo inteiro é caminhar por essa ilha, e em alguns pontos, né, dessa caminhada vem uma narração. E essa narração é super poética, super contemplativa, assim. E no final, a única coisa que você fez no jogo todo foi só caminhar e acompanhar essa narrativa, bem lírica, assim, né. E o jogo acaba de um jeito bem aberto, sabe, essa, é que não é muito objetivo, assim, né? Ficar meio pra interpretação. E o que, que a galera pensou na época? Pô, não existe um desafio. Eu acho que esse era o ponto do debate. Não tem como você morrer nesse jogo. E tem umas definições de jogo mais clássicas que entendiam que um jogo necessariamente tem um vencedor e um perdedor. E quando começaram a surgir esses jogos que são puramente narrativos, que você não morre, que você não tem combate, que você não tem conflito, veio uma galera na internet falar,
pô, não é jogo, é um walking simulator.
De um jeito bem pejorativo, assim. Pô, falaram disso de Stanley Parable, falaram disso de Gone Home, eu acho que foi bem por aí. Não sei, você pegou essa treta também na época, Márcia?
Eu lembro muito da do Firewatch, acho que foi a que mais me marcou, mas da época do Gone Home também. Acho que ultimamente que deu uma amenizada no jeito que as pessoas usam o termo Walking Simulator. Talvez pós Death Stranding a galera tem medo de usar esse termo e ser voltado contra eles. Fica aí a minha... jogando a minha teoria da conspiração. Mas eu peguei essa treta e assim, na minha visão, isso nunca foi de fato uma treta de opiniões. De, eu acho que isso não caracteriza um jogo porque você só anda. Eu não acho que nunca a discussão teve isso como de fato o argumento. É, pra mim sempre foi pra um lado de... A galera que usava muito esse argumento de forma pejorativa parecia que queria se colocar como superior. De, eu jogo o jogo de verdade e vocês estão jogando isso que nenhum jogo é. Então você não pode se chamar, enfim, de gamer ou falar que joga. Eu jogo de verdade, vocês não. Isso era o que mais me incomodava nessa discussão.
Entrou no lugar de carteirinha, né? Ele aparece muito também com o modo easy, com coisas assim. Que, aliás, o desafio era central nessa parada, né? Como o Gone Home não tem desafio, tem os puzzles ali e tal. Mas ele não tem combate, ele não tem game over, coisas assim. Os gamers... Sempre eles falaram.
Eu, que já zerei tanto e não sei o que, meu catálogo da Xbox Live tem 2 milhões de jogos com troféu e platinei não sei quantas coisas, me recuso a aceitar que estão chamando isso de jogo de videogame.
Sabe uma coisa que eu acho engraçada? É que, assim, a gente tá citando muito o Gone Home, né? Que é um jogo de 2013. O Firewatch, eu não sei se é 15 ou 16, mas é tudo ali meio perto. Mas antes desses jogos, a gente teve Journey, que foi um jogo muito bem recebido pela crítica e tal, e que ele de certa forma é um walking simulator, né? Acho que se ele fosse em primeira pessoa, as pessoas talvez não tivessem gostado tanto dele, sabe? Iam replicar as críticas, iam tentar minimizar o jogo como fizeram com Gone Home, por exemplo. Mas eu acho que o Journey, ele faz mais ou menos a mesma coisa, assim. Ele tem poucas mecânicas, assim, além de você realmente caminhar, observar e progredir, né?
Mas vou jogar um ponto do Journey que talvez seja isso que facilita para as pessoas não reclamarem dele, que é um walk simulator. É porque o Journey, ele tem um objetivo claro desde o início. O Firewatch e o Gone Home não tem. Meio que você chega sem saber qual é o seu objetivo final.
Tem um mistério, né?
É como se você não tivesse um objetivo final, você só vai vivendo.
Uhum.
Então o Gone Home tem um mistério ali, mas a gente meio que só sabe disso agora depois que jogou o jogo. Porque quando você começa, você não tá tanto, minha missão é tal. Não, você tá ali, tô na casa, tô vendo as coisas, etc. O Journey, eu acho que ele, o ponto dele de, né, não ter recebido as mesmas críticas, eu acho que é porque ele te direciona mais. Ele te dá esse senso de regras mais forte. De, você tem que fazer isso, tem que ir ali, etc.
É, eu digo do paralelo com o Walk Simulator com o Journey, porque acho que, assim, o looping de gameplay, looping não, né? A gameplay dele, se você botar, assim, no cru, é basicamente um Walk Simulator, né? Até quando você tem um inimigo no cenário, você meio que não luta com ele, né?
Eu acho que ele foi mais aceito porque ele tinha uns elementos de plataforma, né? E ele nem tinha, na verdade, né? Mas ele parecia, por ele ser em terceira pessoa, tem mecânica de pulo, tem aquelas partes que você tá meio que flutuando, assim.
É.
E eu acho que pra essa definição, que ela tá meio em queda hoje, né? Mas na época tinha muito isso de ter um desafio, ou ter como você falhar. E ele tinha aquele lance do cachecol, né? Então as pessoas tomavam como desafio, você não morria se você ficava, porque quando o boneco de Journey toma dano, ele perde um pedaço do cachecol. Você não morria se você ficar sem o cachecol, mas as pessoas tomavam como desafio ter um cachecol gigantesco antes que chegar naquela parte do gelo lá. Não sei, essa parte do desafio pegava mais nisso. Aí a gente entra em uma parte que eu acho que é a mais divisiva dessa época, desse debate. Eu não sei o que vocês pensam, mas isso faz diferença? O jogo tem que ter um game over? Ele tem que ter um vencedor e um perdedor? Ele tem que ter um desafio para ser um jogo?
Não, inclusive eu gostaria que muitos jogos não tivessem game over. E, inclusive, em cima do inclusive, eu acho que game over é um negócio que tá ficando datado, principalmente pra alguns jogos. Vou dar o exemplo do Mario Wonder mesmo, que eu achei muito nada a ver ter um game over. É uma coisa que não faz sentido hoje em dia. Então eu acho que daqui um tempo eu espero que seja extinto game over em alguns tipos de jogos.
Ele não faz sentido ele ter vidas, né? Se você quer continuar jogando, você vai continuar jogando de toda forma.
É, não, exato. Mas assim, eu entendo no início, nos primeiros Marios, ter a vida, ela funcionava ali de algum jeito, não sei dizer. Se talvez é só um costume, né, de que eu joguei quando criança, enfim. Mas hoje em dia, não sei, não faz sentido. Parece que é um negócio que tá ali mais porque virou costume. A gente tá acostumado que seja assim, e não que realmente faça diferença. Tanto que quando você morre, você só, sei lá, volta pro início e não muda. É. Você não perde as fases que você já fez. Então, meio que não faz sentido.
Mas, por exemplo, o Mario, ele tem lugares onde você cai. E aí você perde uma vida. Eu acho que dentro dessa conversa, o Mario não entraria no debate, mesmo sem o game over, se ele é um jogo ou não, porque tem como você perder o desafio. Imagina um Mario que é só uma linha reta, sem os inimigos, ou então os Koopas estão ali pra você falar com eles, e aí, oi, que legal. E aí você chega no final e é isso. Muita gente falaria, ah, não é um jogo porque você não tem como falhar no seu objetivo, você não tem como perder o jogo. Eu acho que essa é a parada, sabe? Você acha que tem que ter como perder?
Não, de jeito nenhum. É realmente isso. É o objetivo do entretenimento ainda. Então, o que aquele jogo tá te dando algo pra você fazer, seja pensar, seja executar, ou seja receber de alguma forma. Não necessariamente você tem que falhar, não é sobre falhar e ganhar, às vezes é sobre a experiência ali da coisa. Se for pra um lado de jogos mais narrativos, vai ter muito jogo que é, ele quer te contar algo, uma história, e apenas no jogo você vai conseguir absorver a história com as sensações que só um jogo vai te proporcionar, porque existe o fator imersão. Então você não tem um fator imersão do mesmo jeito num filme do jeito que você tem num jogo. Então você não precisa perder pra ser um jogo, porque tem ali o aspecto interativo e tal. Vou trazer de exemplo o What Remains of Edith Finch, a fase do peixe lá do irmão.
Jogaço.
Eu acho um exemplo incrível pra isso, porque é um jogo, né, cumprindo as características que a gente definiu aqui, e nenhuma outra mídia conseguiria te dar a sensação dessa experiência como um jogo te dá, por causa de todos os outros fatores. E ali não tem um ganhar e um perder. É realmente só passar por uma experiência.
Mas eu acho também, eu sinto que são propostas diferentes, assim, seguindo o exemplo do Mario. Eu acho que o Mario, ele tem a vida e ele tem o você perder, entre aspas, ali, porque ele precisa te ensinar a passar por certas coisas. Então, é aquela coisa de, tipo assim, se você tem aprovação automática na escola, você realmente está aprendendo aquilo ali? Aquele questionamento que existe no município do Rio de Janeiro, por exemplo, eles aderiram à aprovação automática, né, nas escolas. E vários professores questionam isso, existe um debate de quem é professor, de quem trabalha lecionando no Rio de Janeiro, né, sobre essa aprovação automática. No videogame é tipo save state, sabe? Tipo, você salva na frente do inimigo e aí você morreu uma vez, você volta exatamente na frente dele, até que você consiga passar. Tipo, será que você aprendeu a usar a mecânica ou você só aprendeu a passar daquele inimigo?
Amigo, então, eu acho que o jogo, mas ele... aí a gente vai quase pra discussão do modo easy.
É, então, mas eu acho que assim...
São propostas!
Meu ponto é que eu acho que no Mario, não necessariamente a vida, vai.
Não, é porque o meu problema com o Mario é o game over. Game over eu acho que não faz mais sentido. A vida, ok. O falhar. Igual é Celeste. Celeste, é, sei lá, Super Meat Boy, que são jogos, né, que eles fazem o inverso. Eles te mostram quantas mortes ao invés de você ter vidas.
Uh-huh.
E você vai fazer de novo. E de novo até você passar. Então, ter aquela contagem de, ai, você tem 3 vidas, eu acho que hoje em dia não tem mais esse impacto de eu preciso me esforçar, eu preciso ir aqui com calma direito, porque senão eu vou morrer e vai dar game over. Hoje em dia não tem mais esse impacto, porque dá um game over e nada acontece, eles te dão mais 5 vidas.
Uhum.
No Mario específico e em diversos jogos, eu acho ok ter a falha. Eu acho que realmente são escolhas artísticas aí, do que você quer passar, de como que você quer que seja a sua experiência do seu jogo. Então, no Mario, a experiência é uma experiência mais mecânica mesmo, de você pular e acertar o pulo e correr e fazer as coisas na hora certa. Então, ter a falha é essencial pra você aprender.
É, aprender.
Seja aprender porque você entendeu o que é pra fazer e tal, ou seja porque você tá reproduzindo. De alguma forma, tem que dar certo.
Você também tem que aprender o que você não pode fazer, né?
É, exato.
A gente tá falando do Onde, mas eu tô pensando muito no primeiro Mario, assim, né? Que, tipo assim, a primeira fase do Mario, os primeiros passos do Mario ali, é aquilo, né? Você primeiro vê um cubo, aí você dá mais um pouquinho de passo pra frente e já vem o Goomba, e aí você vai provavelmente morrer se você nunca jogou, porque você não sabe que o Goomba é um inimigo, né?
Uhum.
Aí o jogo te ensina, ó, se você encostar nele, você morre.
Ah, mas eu acho que a Márcia tá falando dos jogos mais recentes mesmo. Pros antigos fazia sentido, hoje em dia é que é meio...
Isso eu saquei, é que assim, a gente acabou emendando um pouco na coisa de, tipo, até a comparação que a Márcia fez com o Edith Finch, né? Que, tipo, ele tem uma proposta diferente de fazer você experimentar o que o jogo quer que você experimente. Esse é o meu ponto, tipo, eu acho que o Mario precisa punir o jogador pra ele conseguir conseguir entender a experiência que a Nintendo gostaria que você tivesse com o jogo.
É sobre experiência.
Eu concordo que o Game Over não é fundamental pra isso, sabe?
Não, hoje em dia, eu acho que os primeiros Marios fazia sentido, te dava esse senso de eu tenho que tomar cuidado porque pode dar game over. Hoje em dia não traz mais esse perigo, é meio, tá, dá game over, problema de vocês. Mas é tudo sobre proposta mesmo. E por isso que eu falei que é como se a gente estivesse entrando, quase a gente tá botando pé na discussão do modo easy in games.
Uhum.
Porque cada jogo vai ter uma proposta, assim como, né, o Souls-likes tem a proposta de ser difícil, etc, etc, etc. Então vai depender da proposta do jogo.
Eu acho que eles mantêm o game over no Mario, aí é um achismo completo meu aqui. Porque é tipo assim, quando você dá game over, você perde o checkpoint, né? Então, tipo, se você avançou 2/3 da fase, principalmente o Wonder, que agora tem mais do que um checkpoint, né? Antigamente no Mario era só um, agora você tem mais de um. Então, tipo, se você perdeu suas 20 vidas, sei lá, no último terço da fase, talvez seja porque você não aprendeu a lidar com essa fase. Então você precisa voltar do início. Então eu acho que o jogo dá o game over pra você voltar à fase do início e aprender a lidar com a
Mas,
fase.
Mas, amigo, agora uma dúvida aqui no Mario Wonder, porque posso estar errada.
Aham. Uhum.
Lembrança não é tão boa. Mas na minha cabeça, quando eu joguei Mario Wonder e deu game over, eu voltei do início do mapa, mas as fases estavam todas abertas.
Não, você volta só do início da fase que você tava.
Então.
Você perde o checkpoint de dentro da fase.
Isso.
Tipo, quando deu game over, que diferença que fez, sabe?
Você começa a fase do começo, não é?
Exatamente.
Ah, mas apenas isto. Então, tipo, ok.
Acho que esse é o que eu tava falando, acho que esse é o papel, sabe?
O meu palpite é que a Nintendo é cabeçuda, ela é teimosa com isso.
É porque a coisa do game over, pelo menos antes, nos outros Marios, te dava uma urgência de eu vou perder tudo,
uh-huh,
se der um game over.
Sim.
Agora não é tudo, é só a fase. E só a fase é ok. Você vai fazer de novo, até você conseguir passar. Isso é meio que ok.
Uh-huh. Tem coisas que estavam nesses jogos dos anos 80, anos 90, e a Nintendo tá aos poucos percebendo é que ela é muito apegada às próprias tradições. Mas, por exemplo, o Mario Wonder não tem pontuação, que era uma coisa que antes tinha. E você vai vendo que algumas coisas fazem cada vez menos sentido. Tem uma pergunta pro meu amigo Cardoso.
Uba!
Porque ele iniciou um cataclisma, né? Uma guerra civil falando de Animal Crossing. A pergunta aqui é se game over, né? Ou fail state, como dizem os gringos, né? Que é você ter como perder ou ter como falhar. Tem um desafio, né?
Uhum.
Se isso é necessário pra ser um jogo. E aí eu queria saber de você se pra você o desafio pega muito pra você engajar no jogo, porque Animal Crossing, por exemplo, tem isso bem mais brando nisso, né? Você não tem como falhar. Você pode só ficar lá de bobeira sem fazer nada e é isso.
Pô, claro que você tem como falhar. Se você fica algumas semanas sem entrar lá, fica tudo descaralhado e todo mundo fica reclamando com você, você falha pra sociedade do Animal Crossing.
Mas você não tem como, ninguém fala, você tá expulso da vila, game over.
Até porque a vila é minha, né? Aí fica difícil também me expulsar.
Mas pra você o desafio é importante quando você vai jogar um jogo? Com menos desafios, você acha que você fica menos engajado ou que parece menos um jogo? Tem isso?
Não, cara, acho que não. Acho que depende muito da proposta e depende muito de como o jogo me atinge, assim. Teve vários jogos que são sem desafio nenhum, que eu me interessei, que eu amei. Vou dar como exemplo o Artful Escape. A parte dele que é gameplay, de fato, tipo, o desafio é quase zero, assim, de verdade. É muito simples. Mas o jogo é muito gostoso e eu amei jogar. Então, eu acho que vai muito, tipo, se eu me interesso pelo debate que o jogo cria, se ele não for um jogo de desafio, do que só, tipo, mecânica, sabe? Só desafio. Vou dar como exemplo. Por exemplo, eu me interesso muito pelo Artful Escape, que tem zero desafio, e ele me atinge pela história ou pelos debates que ele cria. Já, por exemplo, God of War Valhalla, que eu tô jogando agora, ele me pega só pelo desafio. E eu tô, tipo, cagando pra história. Então depende.
Eu acho que tem vários tipos de desafio, né?
Uhum.
A gente tá muito acostumado com desafios que envolvem plataforma, ação, ou, sei lá, corrida, coisas desse tipo. Mas na época eu achava muito injusto com Gone Home falarem que não é jogo, porque ele tem a parte de você montar um quebra-cabeça. E, aliás, eu definiria um quebra-cabeça como um jogo.
É, um puzzle.
É
a definição de puzzle. Né?
Então, e no Gone Home você tem, essa combinação eu tenho que usar naquele quarto que eu tava antes. Essa pessoa eu já vi ela citada em outro lugar. Tipo, o jogo não precisa te falar você falhou ou coisa assim pra você tá resolvendo problemas e desafios, mesmo que eles não pareçam isso. Ou eles serem fáceis. Eu acho que aí entra muito nessa coisa do gamer de hardcore. wargamer, assim, tipo, o desafio pode ser fácil, ele pode ser simples, ele pode ser super acessível. Ele continua sendo um desafio, ele continua sendo um problema pra você resolver ali.
Uhum. Eu acho que o desafio e o objetivo são coisas parecidas, só que apresentadas de forma diferente, né? Às vezes o jogo, você não vai ter um inimigo pra você enfrentar, tipo, então ele não é exatamente um desafio. Mas pra você passar por uma determinada área, você tem que cumprir um determinado objetivo, que é, sei lá, ler todas as placas que te dão as letras. Ou simplesmente ler todas as placas e aí a porta já abre. Então, tipo, é um objetivo ali que, de certa forma, é um desafio. Porque se você não entendeu que você precisa ler as placas, você vai ficar travado naquele cômodo onde você tá. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa que você tem que fazer pra poder avançar. Então, tipo, por mais que não seja derrotar um inimigo pra finalmente terminar a fase, às vezes é, sei lá, ler uma informação pra finalmente você cumprir o objetivo e entender o final da história, que é o grande lance do Gone Home, por exemplo, do Firewatch, né? Você finalmente avançar e entender o que está acontecendo, sabe?
Ué, assim como o Death Stranding também.
O Death Stranding tem confronto, já abrange outras coisas, né?
É, mas, tipo assim, a grande parada do jogo é você ir do ponto A ao ponto B e você absorver a história de tudo que tá acontecendo indo desse ponto A ao ponto B. O grande desafio do jogo, do Death Stranding, por exemplo, é você andar. Tipo, tem um confronto? Tem um confronto. Mas ele tá longe de ser a parte mais interessante do jogo e a parte mais lúdica do jogo.
E o confronto é meio evitável também, né?
Então, sim, sim.
Acho que pela coisa do evitável, ele é meio como uma, mais uma consequência do que uma coisa pela qual você deve passar, não sei.
É, tem alguns momentos do jogo que você tem que fazer o confronto, mas eu acho que a maior graça do jogo, e por isso que ele foi muito criticado, inclusive, é a coisa do caminhar, é a coisa de você ir do ponto A ao ponto B, né?
Pô, a primeira vez que eu entrei num riacho, numa correnteza, e eu fiquei pensando em manter o meu centro de equilíbrio pra não cair pisando nas pedras, eu lembrei de quando eu tava visitando Cachoeira em São Tomé das Letras, assim.
Então.
Falei, caralho, isso é muito realista, não é nem a palavra, é imersivo.
Uhum.
Quase senti minha perna molhando e pisando ali, sabe?
Cara, você tem que jogar a versão de PS5, porque com o DualSense, ele tem vários features, usando o DualSense aí, que faz a experiência ser mais incrível ainda. É bem foda.
Vou jogar e a Márcia também.
Se eu conseguir recuperar meu save do PS4, talvez.
Já era,
então,
amigo.
Ah, que pena.
Vocês querem uma atualização de como a gente tá? Vê se todo mundo concorda com isso. Eu tô anotando o que tá saindo do debate aqui. 1. Jogo é algo interativo. 2. Jogo tem finalidade lúdica. 3. Jogo tem regras. 4. Todo jogo tem um objetivo. E 5. Não precisa ter game over pra ser um jogo.
Pô, a questão social geral cagou na minha cabeça, né? Esculacho demais.
Pô, coitado do Cardoso, tá?
Amigo, a censura está cada vez mais pesada pra cima de você. É todo episódio.
Amiga, é assim, cada dia que eu vou gravar eu penso, tipo assim, nossa, como é que vou me silenciar dessa vez?
A quem interessa calar Cardoso?
Porra.
Mas eu acho que a gente lá atrás concordou, de certa forma, que o fator social não é fundamental, ele é uma característica que alguns jogos podem trazer.
Pô, pra mim ele é fundamental. Vai falar que Fortnite não é uma experiência compartilhada e social. Vai falar que Free Fire não é uma experiência social.
Não.
Pô.
Acho que o Dan quer dizer é que se o jogo não tiver um fator social, talvez ele ainda possa ser um jogo.
É, exatamente. O God of War que o Cardoso tá jogando agora, ele não tem nenhum fator social.
Claro que ele tem. No mundo conectado de hoje, que todo mundo compartilha todas as suas experiências, claro que ele é um fator social.
Não, mas aí você está escolhendo levar ele para uma rede social, para uma conversa com amigos e tal, mas ele não precisa que você leve ele para essas conversas para ele funcionar como um jogo.
Mas eu acho que sem isso, os jogos hoje, no mundo que a gente tem de hoje, eles não funcionariam tanto quanto sem isso, entendeu?
Eu acho que o fator social do Cardoso entra como um asterisco para os tempos de hoje. Eu acho que os dois lados estão certos, de tipo assim, pra caracterizar um jogo não precisa do fator social, porque você pode jogar algo sozinho e guardar pra si, e ainda ser um jogo, mas tendo em vista o contexto que todos nós estamos inseridos, é muito difícil você não levar pro lado social qualquer experiência que você tenha.
É que eu sinto que essa é uma visão muito da gente, assim. Nós estamos numa posição de, tipo, criadores de conteúdo que, sei lá, trabalharam ou trabalham na área e por isso
amigo,
tem...
Amigo,
Eu não acho que é só isso. É... Tipo, o cara que só joga Fortnite, por exemplo, pra ele o fator social é muito importante. Ele vai sempre reunir os amigos pra jogar. O cara que só joga FIFA, vocês são fifeiros aí. O cara que só joga FIFA, o online pra ele é super importante. Ele convidar os amigos dele pra jogar é super importante. O campeonatinho que ele faz no final de semana com os amigos é super importante. O Free Fire, o fator social é o que mudou completamente o jogo, porque o jogo é extremamente acessível pra muita gente. E aí você via, tipo assim, cara, o sonho do moleque era ser jogador profissional de Free Fire, porque ele via os moleques que vieram do mesmo lugar que ele sendo jogador profissional de Free Fire. Então eu acho que, assim, não necessariamente o peso social é importante pra mecânica do apertar dos botões ali do jogo, mas ele é importante pro que faz a gente ser uma sociedade, tá ligado? O jogo é um reflexo da sociedade. Então, tipo,
entendi,
sabe? Eu acho que não dá pra viver sem isso.
Eu entendo.
Por isso que eu acho que entra como um asterisco. Tipo assim, não está ali na base pro termo técnico da coisa. O jogo vai continuar funcionando se ninguém falar sobre ele. Mas, tendo em vista o contexto que estamos, eu acho que é algo a levar em consideração.
O exemplo que eu ia dar era que, assim, eu conheço pessoas que, tipo, sei lá, eu tenho um primo, por exemplo, que ele comprou um Xbox, assim. E aí ele, tipo, ele só joga Fórmula 1 e ele não joga com ninguém, assim. O ciclo social dele é, tipo, ele é bem mais velho do que a gente, assim. Ele é de uma outra geração e, tipo, os amigos dele e tal são os amigos do lá da Gávea, de onde ele vai lá, do Flamengo e tal.
Pô, mas aí é bem específico, né, amigo? Você tá sendo aí bem...
Mas é que eu acho que, tipo, existem essas pessoas, entendeu? Tipo, esse,
sim,
esse é o meu ponto,
mas elas,
sabe,
são poucas pessoas.
Não, eu também acho, mas assim, a gente não...
É tipo, é um fator que não tá na base sólida dessa definição que a gente tá fazendo, mas eu acho que é um ponto importante nos tempos que a gente vive, etc, de ter.
É, eu acho que hoje em dia, mesmo que a pessoa seja muito isolada e ela tenha um gosto muito específico, sei lá, tem gente que gosta, muita gente inclusive, que gosta daqueles Euro Truck Simulator, whatever, sabe?
Pô, eu aí demais.
Que a pessoa passa 3 horas pra mais, né, numa estradinha virtual, e às vezes ela tá zero interessada em conversar ou compartilhar isso com outras pessoas, mas ela pode ter uma curiosidade de jogar uma coisa específica daquele jogo no Google e achar um fórum ou um artigo sobre como fazer tal coisa. Não sei quais são as variáveis do Euro Truck, mas como trocar um pneu, sei lá, não sei nem se existe isso. E aí eu acho que quando ela faz essa busca, ela já tá, de alguma maneira, compartilhando essa experiência ou tendo uma interação com outras pessoas que também tiveram. Eu acho que o jogo não precisa dessa socialização pra ser um jogo. Eu acho que tá fora do cravado em pedra, mas eu acho que faz parte.
Eu sinto que os jogos ocupam o espaço que eles ocupam hoje e se tornaram um fenômeno que eles se tornaram, essa mídia tão poderosa, etc, muito por conta do fator social. Isso é fato, né? Tipo, a internet fez com que o jogo se tornasse cada vez mais popular. Antes da internet era socialização, era troca de experiências, era, sei lá, a lan house, era a locadora, era o amigo que te emprestou a revista que tava mostrando um jogo legal que ele viu. Então, tipo, nós como indivíduos, né, é natural você querer compartilhar as coisas que te fazem feliz, assim. Meu ponto é que a gente pode levar isso pra qualquer coisa que seja um hobby.
Mas eu acho que não é só compartilhar, porque tem jogos e tem experiências que só funcionam se tiver outra pessoa jogando com você, tá ligado?
Mas tem jogos que não precisam de outra pessoa jogando com você. Esse é o meu único ponto, assim. É claro que existem jogos que funcionam melhor ou funcionam necessariamente com o fator social, mas eu acho que o jogo, a raiz do jogo, não necessariamente engloba o fator social.
Ah, sei lá, eu acho que essa é uma visão muito conservadora do que é videogame pra mim.
Essa é uma ótima ponte, já que a gente tá falando de social, pra gente entrar em algumas definições que, de novo, eu separei duas dentre várias, mas eu separei duas que tiveram muita importância pra mim nos últimos 10 anos e que elas têm bastante peso pra quem estuda. Eu quero falar bem rapidinho aqui sobre o Homo Ludens, que é um livro de 1938, ou seja, ele tem aí pelo menos 30 anos, veio 30 anos antes dos videogames ganharem o mundo. O Huizinga é basicamente um teórico da cultura. O que ele fala, o que é interessante pra gente, porque muita coisa que ele falou envelheceu bem mal, mas o que é interessante pra ele é a ideia de que o jogo é central pra civilização. Talvez o Huizinga tenha
tá do lado do Cardoso.
Uma camaradagem com o Cardoso aí.
Em 1936, hein, rapaziada? Eu só quero ver. E eu nem li essa porra, hein?
O que o Huizinga fala é que o jogo, ele não vem depois da cultura. Cultura aqui eu tô falando como, pô, o nosso compartilhamento de conhecimento. Quando você aprende alguma coisa, e essa coisa não é, sei lá, cagar, dormir, comer, quando é um conhecimento mais abstrato que a gente tem, a gente tá falando de cultura. A sociedade é toda cultural. Mas o que ele fala é que sem o conceito conhecimento de jogo, a gente nem conseguiria ter uma sociedade. Só que ele não fala de jogo, tipo, ah, uma partida de gamão, uma partida de xadrez. Pra ele é mais sobre atividade lúdica. E aí vai desde jogar xadrez até brincar de pega-pega. Ou a parte mais cabeçuda, que é, sei lá, tem leis. A gente tem leis na sociedade. Você não pode roubar uma paçoca, que isso é crime, e você vai responder por esse crime. Pra Ruizinga, isso também é um jogo. No sentido de uma abstração de um conjunto de regras que a gente segue e que a gente concorda com ela e vai em cima. Por que isso é legal? Porque ele tá falando que brincar com regras, regras que não existem na natureza, regras que estão na nossa cabeça, faz parte da natureza humana. E a atividade lúdica, ela vem antes da gente ter cultura. Qualquer pessoa que já teve um gato ou já, sei lá, cuidou de uma criança, já deve ter reparado nisso. Você prende muito a atenção com jogos, com brincadeiras, com desafios. Você vê um gato, aí tem outro gato andando na sala. E o gato se esconde pra fingir que ele vai caçar aquele outro gato. Vocês, com certeza, vocês já viram isso, né?
É, pique-esconde, pô.
É, então, gatinho. Isso acho que é a parada mais da hora da brisa desse livro, que é, tipo, o jogo é anterior à cultura, porque você não precisa nem ser um ser humano pra ter uma atividade lúdica. Tem gente que fala que o gato faz isso porque ele tá treinando pra sobreviver, mas ele tá visivelmente se divertindo.
Uhum. Mas é comportamental, né? Simplesmente comportamental.
É, e uma criança, você, tipo, esconde a cara, aí mostra a cara. Um bebê, nem aprendeu a falar. Você esconde a cara, aí a criança fica esperando, vai aparecer de novo, vai aparecer. Parece, a criança se racha de rir. Pro Ruizinga, isso tá tudo dentro dessa coisa que a gente tem no nosso DNA, sei lá, na nossa natureza, que é nós somos seres que jogam, que brincam, que abstraem com regras nada a ver. Então, o lance do Homo Ludens é porque ele não acredita que a gente é Homo Sapiens. Sapiens de raciocinar, de saber. Porque antes a gente achava, somos os únicos seres racionais. A gente sabe que isso não é verdade.
Então, nós somos Homo Gamers?
Isso!
Ah, não.
O que define, uma das características definidoras da sociedade humana são jogos. E eu acho que aí, se a gente puxa essa ideia, talvez a gente consiga entender melhor porque que essa é a indústria mais dominante do entretenimento hoje em dia. Não vou nem só no videogame. Por que que a Copa do Mundo para o planeta inteiro? Por que que sai um trailer de GTA e todo mundo para o que tá fazendo em cima daquilo? Se a gente for pegar o que o Ruizinga tá falando, é porque jogo faz parte da nossa natureza. Essa é a brisa. Fez sentido?
Fez. Total.
Uma curiosidade aqui. O Kojima é visivelmente muito fã desse livro.
Cogênio.
É a reencarnação do cara que escreveu o livro. Era isso o tempo todo.
Exatamente.
Quando ele montou a Koji Pro, sabe aquele robô que tem uma bandeira, que é o mascote do bagulho?
Uhum.
O nome daquele robô é Ludens.
Foda. Ou seja, o que quer dizer que Hideo Kojima concorda comigo nessa questão aí do social.
Claro, amiga, só ver Death Stranding.
Exato. É isso que eu tô falando, pô.
Ali.
Ah, Daniel. Muito bem, Márcio. Quer dizer, então, que a mecânica de multiplayer do Death Stranding não é jogo? E ela não é fator social, Daniel?
Mas você não disse isso. Claro que é jogo, pô.
Ah, então.
Faz parte do jogo, é.
Então.
É isso aí. Mas você também consegue jogar o Death Stranding offline.
Mas não é tão legal.
Não, mas o fato dele não ser tão legal não significa que ele não é funcional.
Ah, mas não funciona muito bem, não. Funciona melhor no online, pô.
Se você quiser os atalhos. Se você não quiser, você não precisa.
E o Fortnite, tu pode jogar ele offline?
Cara, você vai ficar dando mil exemplos aí e a gente vai ficar nessa gangorra de... Isso é, isso não é, isso é.
Por mim, vocês podem ficar. Tô achando engraçado.
A graça do programa é essa, não é?
A gente já emenda um versus.
Você tá voltando o assunto. A gente já passou dessa parte do assunto.
Ah, mas não pode voltar. Porque o próprio Marcelo estava falando aí do Rio do Kojima, pô. Aí eu lembrei e dei um exemplo. Não pode? Todo mundo pode dar um exemplo. Quando o Felipe Cardoso dá um exemplo aí, nossa, horrível.
Exatamente. Essas são as regras do podcast. Ou seja, um jogo, gravar podcast.
Olha aí.
Olha aí, ó. Olha aí a ditadura aí, ditadura.
As regras são
mas
essas.
Mas, Adão, se você gravar o podcast sozinho, ele ainda é um podcast.
Você é a prova viva, Márcia.
Ele ainda é um podcast, mas não necessariamente... Quer dizer, ele é um jogo, porque pra eu gravar, eu preciso dar play no Audacity. Pra eu dar play no Audacity, eu preciso ter esse equipamento. Então, olha só quantas coisas eu preciso fazer. Eu preciso ter a pauta, eu preciso falar, eu preciso ligar o microfone.
Ainda na teoria do cara que eu esqueci o nome.
É, Ruizinga.
Parece que você tá falando Ruizinho.
Ruizinho, parece
mesmo. Ruizinho. Ah, e tem um outro livro que eu vou citar brevemente, que é o do Jesse Schell. Eu não sei falar o nome dele. SC Schell, Schell, não sei. Esse livro é bem mais recente, ele fala especificamente sobre videogames. Ele é de 2008 e ele chama A Arte do Game Design, The Art of Game Design, A Book of Lenses. Esse é um livro que muita gente usa em faculdades de jogos. Ele é muito citado e consultado academicamente. E ele tem uma parte que ele vai falar, né? Ele é muito voltado para quem quer ser game designer, mas tem uma parte que ele vai falar, tá, mas o que é um jogo? E ele dá uma puta de uma volta, ele fala sobre a diferença entre jogo e brinquedo, por que que um brinquedo, tipo, sei lá, um bonequinho dos Cavaleiros do Zodíaco não é um jogo e é um brinquedo, mas isso não é interessante pra gente. Depois de toda a volta que ele faz, ele dá uma definição: jogo é uma atividade de solução de problemas abordada de forma lúdica. E agora que eu relevo, fiquei muito impressionado porque a Márcia matou essa charada nos primeiros 15 minutos de podcast.
É, porque a Márcia, ela é econômica.
A minha mente, por mais que eu esteja no processo de deixar meu cérebro liso, eu ainda não consegui alisar todas as partes do meu cérebro.
Olhei.
E daí, dentro disso de o que faz um game designer, né? Eu acho que uma parada que é muito legal pra gente aqui é ele separa o jogo da experiência. Tipo, você vai trabalhar em um jogo, você vai desenvolver um jogo, você tá criando um conjunto de regras, você tá fazendo a programação, você tá fazendo a arte, você tá resolvendo bug e escrevendo uma história. Só que tudo isso tá ali, no código do jogo, que vai pra um CD, pra um bagulho que você vai baixar numa loja virtual. Só que o jogo não é a experiência de jogar. E o que o game designer quer com o jogo é a experiência. Tipo, sei lá, no caso de Mario. A Nintendo quer que jogar Mario engaje as pessoas de uma maneira divertida, faça as pessoas pensarem em termos de pulos, de poderes, de pegar a bandeirinha, de pegar itens secretos, que essa experiência ela seja prazerosa, que ela seja gostosa. Então, quando a gente vai fazer uma análise, tipo, a gente aqui no podcast, a gente vai revisar um jogo X, a gente tá muito mais falando sobre a experiência do que sobre o jogo. Aí, meu caro Twitter, é que eu acho que, inevitavelmente, qualquer jogo é arte.
E com isso, encerramos o podcast.
Eu vou revisar aqui o que, que a gente tem. Mas eu acho que ficou parecido. É interativo, tem finalidade lúdica, tem regras. Pode ter um fator social. Ficou bom assim, Cardoso?
Não, eu já aceitei que eu sou merda.
Todo jogo tem um objetivo e não precisa ter um game over para ser um jogo. O resumo de tudo, a Márcia já matou a charada lá do começo. Ele é interativo e a gente entra nisso de forma lúdica. Não necessariamente para se divertir, mas para ter uma experiência que não é obrigação. A gente tá indo porque a gente quer ter aquela experiência, não porque mandaram a gente ter.
Depende, isso depende.
É, se você é o Neymar, você não quer jogar futebol, mas você tem que para ganhar 2 milhões e continuar burlando a Receita Federal.
Exatamente. E pra pagar a pensão dos 328 milhões de filhos que ele tem que cuidar.
E aí, só pra amarrar esse raciocínio todo, por que caralhos é interessante a gente debater esse tipo de coisa? E eu vou citar bem rapidinho. Tá rolando uma parada no Brasil, em trâmite de um marco legal dos games, que é você regulamentar o mercado de jogos. Só que pra fazer isso, você tem que saber o que é um jogo. Porque sites de apostas, por exemplo, tentaram se beneficiar dessa lei, falando que eles também são jogos. E aí você cai nesse debate, que raios é um jogo? Outro exemplo do porquê que esse debate pode funcionar de maneira prática. A Márcia falou da gamificação do Instagram, certo? No momento que a gente pensa o que é um jogo e o que, que a gente quer, se a gente tá indo com uma intenção lúdica, se a gente quer entretenimento, se a gente quer arte, se a gente quer o que quer que seja, talvez o que o Instagram tá fazendo não seja um jogo. Talvez o que ele tá fazendo seja uma coisa meio... Aperta esse botão que eu jogo um pouco de alpiste, que eu te dou uma recompensa. Pensa pra você ficar felizinho e continuar na nossa plataforma, mesmo que não seja a sua vontade.
É um adestramento.
É, mas a gente não definiu como jogo isso não, porque isso é de fato é apenas a gamificação da coisa pra jogar um alpiste e você ficar feliz.
É, exatamente.
Eles vendem como uma gamificação, sim, mas não é um jogo, é um adestramento. É você ficar dentro da plataforma.
É essa definição mesmo, né? Tipo, não é um jogo. É trazer coisas jogo-like pra algo que não é tão legal.
Não é jogo.
Mas não é jogo, não é tão legal. E é algo que geralmente você não tá muito afim de fazer pra você ter um senso de recompensa e querer fazer.
Pô, mas aí eu posso levantar um questionamento pra gente encerrar? O último questionamento pra gente encerrar. Máquina de pachinko é jogo?
O que é pachinko?
Pachinko é aquela máquina que você paga e você roda uma lingueta assim e sai uma bolinha, um bonequinho, alguma coisa assim.
Não é jogo. Se for aquela que você tem que pegar, eu acho que pende mais pro jogo.
É que o pachinko tem várias... Principalmente no Japão, ele tem vários tipos, né, de pachinko diferentes, assim.
Ai, Cardoso, você levantou.
É, o Cardoso puxou um conceito que é japonês. O pachinko é japonês. Né?
É o Dan do Japão, mano. Dan do Japão.
Ó, eu tenho uma opinião, talvez ela não seja geral, mas é a minha opinião. Eu acho que é jogo, mas eu acho que fica pra todo mundo que tá ouvindo, pra gente pensar também.
São jogos de azar.
É, a gente entra num jogo com uma finalidade lúdica. A gente, espontaneamente, acho que a gente definiu isso aqui. Só que é muito fácil você se aproveitar disso pra transformar o que começa como diversão em um vício, em uma compulsão. E eu acho que entrar nessas definições é legal também pra você se preservar disso.
É, amigo, lembrei que um tempo atrás teve alguma treta disso no mundo do game design, de que estavam sendo feitos jogos visando viciar as pessoas, realmente, porque esse senso de recompensa, que é isso que o Instagram tá fazendo, é te dar uma recompensa pra te prender mais ainda dentro do aplicativo deles. E aí outros jogos estavam fazendo isso também.
É, o jogo do Tigrinho é isso aí, né?
Também.
Ele te dá uma recompensa que você acha que tá tirando onda e quando você vê, você tá ali viciado. Jogo de azar é jogo? Aí, ó, fica aí a reflexão.
É jogo,
mas de azar. Você pega o conceito de jogo e você usa isso pra tirar a parte lúdica. Você tá uma roupagem pra pessoa começar se divertindo, mas ela fica ali pela compulsão ou pela esperança de ganhar dinheiro. E eu acho que aí tá o grande alerta. Ó, esse episódio é uma função social.
Olha aí a importância da função social.
Até que ponto você tá indo jogar uma coisa porque aquilo é interessante e divertido pra você, ou até que ponto você já entrou num lugar de vício e aquilo nem tá agregando mais tanto mais, mas já virou uma compulsão. E você tá deixando outros aspectos da sua vida de lado pra continuar naquilo.
Olha aí o Animal Crossing.
Não, mas eu tenho uma pergunta pra finalizar, então.
Agora é a pergunta final.
Então, se o Animal Crossing estivesse em maquininhas de jogo do bicho, seria considerado jogo de azar?
Amiga, ele já é considerado jogo de azar sem isso. Imagina com isso.
Porra, se ele valer dinheiro, sim.
Você vai lá, pega o dinheiro emprestado e você, de fato, fica devendo dinheiro pra pessoa que é dona da maquininha.
E o dono da maquininha é ninguém mais, ninguém menos do que Tom Nunca. O maior bicheiro da história dos videogames.
Muito me espanta ele não ter aparecido no documentário. Vale o escrito.
Pois é. Por que você acha que é um jogo que tem muitos bichinhos? É um jogo do bicho, pô. Porque o único humano é você. Ou seja, é realmente um jogo do bicho, mano.
Caralho, a gente terminou o debate filosófico descobrindo que a Nintendo legalizou o jogo do bicho por baixo dos panos.
Exatamente.
A Nintendo não. O Tom Nuke.
O Tom Nuke é o bicheiro da Nintendo.
Sabe aquela imagem que tem uma marionete controlando outra marionete e aí, enfim, sim, várias marionetes? No topo, né, os fãs da Nintendo, a Nintendo, e aí tem o Tonuki em cima da Nintendo. É ele que controla isso.
Ele é o magnata do jogo do bicho. Fica aí a informação.
E aí, o Animal Crossing é as escolas de samba dele, que é onde ele cria popularidade, socialismo.
Até porque o sonho dele é o quê, amiga? Trazer um músico pra ilha. Olha aí.
Olha só.
Esse músico é ninguém mais, ninguém menos do que Diogo Nogueira.
Caralho.
Ou o neguinho da Beija-Flor.
Tá vendo?
Tem uma imagem, se vocês jogarem Não Vai Ter Copa no Google Imagens, tem uma imagem que é aquela máscara do V de Vingança encarando a Dilma. A gente tá falando aqui de 2014, né? Que, não vai ter Copa e tal. E tá a frase, tudo termina aqui. Como se fosse o confronto final. Eu queria uma imagem que de um lado é a cara do Cardoso de perfil, do outro lado é o Tom Nuke. Com essa mesma tensão, escrito, tudo termina aqui. Vamos resolver essa história. Esse é o meu sonho.
Capa da Veja amanhã.
Exato. Veja São Paulo pra eu poder compartilhar no Twitter.
Então é isso. Animal Crossing é jogo do bicho. Jogo não tem que socializar porra nenhuma. E o Kojima é gênio. Acho que essas são as conclusões que a gente tirou nesse episódio aqui.
Cogênio.
Não fui eu que falei do fator social agora.
Então. Não, mas é porque foi você que começou, né, amigo? Aí as pessoas decidiram.
Não, o Marcelo só tá chutando cachorro morto.
Exato, porque quando o ditador fala, todo mundo tem que agatar.
Entendi.
Todo mundo de acordo com essas definições? O Cardoso, eu sei que tá 100%.
Fui coagido a estar de acordo, mas estou de acordo.
Bonito. Mais uma vez, o Up cravou em pedra. Acabou esse debate. A academia agradece, a sociedade civil pode dormir tranquila, porque já tem uma definição definitiva de jogo, então vamos pra próxima.
É isso.
Eu só quero falar uma frase aqui de despedida.
Porra,
só.
Cara, todo mundo...
Não, é só uma frase.
A gente foi os Avengers, tá ligado? Cada um com uma frase de efeito de despedida. Fala aí.
Não vou debater, não. Só vou falar. Blockchain não é jogo.
Ah, mas nem existe mais isso, amigo. Isso aí já... Porra, já ficou pra trás.
Não vou debater, é só isso, gente. Blockchain não é jogo.
É isso. Up indica rápido, fast, cada um com 30 segundos.
Vai lá, 30 segundos, Cardoso.
Ó, DLC do God of War, DLC de graça pra todo mundo que tem aí o jogo, né? Logicamente, você tem que ter o jogo. Você passa depois da história, então tem que terminar o jogo. É um roguelite muito pica e eu estou completamente viciado e maravilhado com essa DLC.
Mas é jogo?
É jogo. É jogo.
Márcia, tem que indicar jogo, Márcia.
É jogo?
Tem que ser jogo.
Aí acabou com a Márcia, coitada, porra.
Acabou com... Eu não sei o que é jogo.
A gente acabou de debater.
Ai, não sei, gente. Vai, Marcelo, quando eu penso. Pera. É que o jogo que eu tô jogando é que eu demoro muito tempo pra acabar o jogo. Eu vou indicar o Turnip Boy de novo, que é o que eu tô jogando.
Então é isso, amigo.
É isso, Turnip Boy. Joga Turnip Boy. Vai lá.
Marcelo Vinícius.
Cara, eu vou indicar, apesar de várias ressalvas, EA Sports FC 24, que é o novo FIFA.
Aí, tá vendo?
Porra, o Cardoso falou que a gente é fifeiro e isso tem um fator social, mas a minha pira do FIFA não é, é tudo menos social, que é o modo carreira.
Até porque você não quis nem compartilhar o jogo comigo, né? E deu pra reparar que não é social mesmo. Fica aí. Essa informação.
Pô, é mídia física que eu tenho. Dá pra compartilhar assim?
É só você deixar a mídia na casa dele que ele joga à vontade, pô.
Exato, porra. Caraca, não tem fator social não nessa porra.
Mídia física é o fator social dos jogos, então.
Exato.
Mas fica aí a dica do modo carreira, que ele tem novidades incríveis, como agora você tem um agente cuidando da sua carreira e te enchendo o saco.
Bom. Boa. E você, Dan?
Eu vou indicar Mario RPG Remake, que eu já indiquei lá no Instagram pra quem segue a gente lá, mas tá muito legal, muito bom, é nostálgico e é isso, é Mario RPG, simplesmente, apenas, é jogo.
Cara, posso indicar uma coisa rapidinho? Na data dessa gravação tá indo ao ar um trailer da Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets.
Não, amigo, já saiu.
Ah, boa, mas eu quero recomendar, porque eu não vi o filme ainda, mas eu quero recomendar o trailer que saiu no Twitter da Netflix Brasil, que é simplesmente inacreditável, é maravilhoso.
Não necessariamente vejo o filme, mas
é
não,
o trailer. O trailer é essencial.
O
é
fundamental.
Cara, se o filme for 10% do que é o trailer, já é Film of the Year.
Film of the Year. Maravilhoso.
É o fote.
É o fote. Vamos lá, vamos lá, vamos embora.
Então bora.
Valeu, galera, tamo junto. Dá 5 estrelas aí, compartilha o Up. Comente se videogame é arte, se videogame é videogame. O que que é videogame, se o Tom Nuke é bicheiro, se não é. Comentem aí, fechou?
Vamos meter uma enquete.
A enquete é Tom Nuke é bicheiro.
Gente, olha o Tom Nuke e bota um relógio de ouro na mão dele. É bicheiro.
Já era, acabou, bicheiro.
Na mão, no pulso.
É o fim.
Tom Nuke estará na segunda temporada de Vale o Escrito, sim ou não?
Aí a gente vai e descobre que existe um bicheiro em algum lugar que se chama Tom Nuke de verdade.
E é o 20 do podcast.
E a gente vai fazendo piada, tá ligado?
E ele vai atrás da gente, tá ligado?
Tom Nuke é bicheiro!
Estamos em perigo.
Que bom que o Daniel é o único que mora no Rio ainda, né? Então tá bom.
Não, eu não quero falar de bicheiro, não.
Daniel ficando desaparecido nos próximos episódios. Depois
Pelo amor de Deus. Gente, eu moro num bairro aqui que é praticamente um grande jogo do bicho, tá? Então vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus.
Porque é jogo, né, Dan? E tem um fator social aí do Rio de Janeiro, né? Então valeu, galera. Um beijo. Tchau!
Beijo.
Tchau.
Tchau, forte abraço.